Opa, hoje é sexta-feira, dia 29 de janeiro de 2016 e eu tô aqui, ó, no Cocatec, seu programa diário sobre tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no episódio de hoje, recall de adaptador, passe, Apple Store e muito mais.
Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias, Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria.
Passando aqui rapidinho pra gente conversar, porque tem coisas bem legais acontecendo. Registrar também que o Vladimir vai fazer no dia 5 de março, em Brasília, você que é de Brasília e arredores, um webinário presencial. Aí é oficina, aí é workshop, aí é seminário sobre o Evernote, trabalhando com o Evernote dia 5 de março, iníciozinho de março. Vou colocar o link aqui nas notas desse episódio. E claro, preciso agradecer àqueles que tornam o Cocatec uma realidade, que permitem o microfone ligado e a portas abertas, o Otávio Souza, o Rangel Sardinho, o Emerson Santos e o Gustavo Andrade. Obrigado, Cocas!
Notícias. Notícias. Cocatec.
Primeira coisa pra gente registrar a respeito de atendimento na loja. Um Coca teve na loja, ele mandou, não foi público, ele mandou e-mail, então não vou revelar o nome. Mas ele foi na loja por causa do iPhone 6 com a meia lua na câmera frontal. E procurando atendimento, tentando aquele encaixe. Se você pedir, ah, eu queria encaixar. Você não vai conseguir ser encaixado. Eles dizem, não, não dá. Mas tem aquela coisa do Procon, assistência, atendimento presencial, por fila. Aí você dá aquela, né, puxa aquela, sutiã, mas e o tal do... do Procon. Mas aí ele perguntou, como é que tá funcionando o agendamento? Isso tem coisa de 2 dias. E o falaram pra ele o seguinte, olha, agora a gente tá liberando o de hora em hora. Então, por exemplo, hoje, 5 da tarde, o sistema libera as vagas de amanhã, 5 da tarde. Estão fazendo a liberação de hora em hora pro dia seguinte. Ou seja, de 10 às 11 de amanhã, são liberadas no sistema hoje, de 10 às 11 e assim sucessivamente. Eu ainda não confirmei essa informação, mas, né, se você for lá na loja, dá aquela perguntada, fica, qual é o melhor horário pra gente conseguir marcar, né? Dá aquele caô, joga aquela história pra gente ver se confirma essa informação. Outra coisa pra registrar é um recall que a Apple tá fazendo dos recarregadores. Na verdade, não é do recarregador em si. Eu não sei como é que tá vindo no iPad hoje em dia. Eu acho que tá já o pequenininho. No iPhone eu sei que tá, agora do iPad eu não sei. Mas antigamente você tinha aquele que parecia um cubo de gelo e na ponta você encaixava um adaptador coerente com o padrão de tomada do seu país. O padrão americano, até a parte metálica era retrátil, né? Ficava um cubinho de gelo fechado. No Brasil, aquela coisa gigante, você ficava enorme. E esses adaptadores, essa pontinha metálica é que tá com problema, tem risco de choque para esses modelos. Então o que, que você vai fazer? Você pega o seu recarregador, vê se você consegue. No iPhone você não vai conseguir os modernos, aquele de 5 volts, porque é hexagonal, né? Você tem 6 lados o formato e ele é inteiriço. Mas se o seu for em 2 partes, você retira essa ponta e dá uma olhada no encaixe, no trilho do encaixe. Você deve ver alguma coisa como BRA de Brasil, EUR se for da Europa. Agora, se você visualizar um número, aí ele entra no recall. Se for um código de região, ok, tá liberado. Agora, se for um número, aí entra no recall. Vou colocar o link do recall aqui nas notas desse episódio. Lembrar também que a Apple vai abrir mais uma loja, sua terceira loja em Istambul, na Turquia. E de alguma maneira, o ritmo de crescimento em Istambul é semelhante ao Brasil. A gente pode ter uma nova loja no Brasil, no forno, e merece, claro, com certeza. Só tem um pequeno detalhe aí nessa história toda, que boa parte dos cargos que cuidam do Brasil são de América Latina. Como assim? O responsável, o chefão aqui, não sei o que, do Brasil. Ele não é do Brasil. Ele é da América Latina. A loja do Rio foi muito mais um preparativo, um test drive de Brasil, de América Latina, para ver como é que seria. São Paulo talvez seja a primeira loja by Brasil, by esse time novo, bem entre aspas, a queridinha, a loja oficial. E a gente já sabe que isso está se expandindo expandindo para a América Latina, outras iniciativas de lojas sendo abertas em outros países. É questão de ver se o Brasil é um país para Apple ou se de alguma maneira a Apple está considerando toda a América Latina como se fosse, bem entre aspas, um país. Porque existem os cargos nacionais, obviamente. Enfim, outra coisa para registrar, o Parse. O Parse morreu. O Parse basicamente é um sistema de notificação, não só isso, mas é um baita sistema de notificação que os desenvolvedores acabam usando para você não desenvolver o seu próprio sistema de comunicação ou não gastar uma grana com isso, você usa o Parse. E ele anunciou nessa quinta-feira que vai morrer. Não deu mais para manter, que fica só até 28 de janeiro de 2017, que tem um ano. E aí, bom, algumas considerações. É triste, mas de alguma maneira já era até esperado. Por que isso? Porque em 2013 o Parse foi comprado pelo Facebook. O Facebook foi lá e comprou o Parse. O Facebook estava pensando num desenvolvimento em nuvem, né? Meio que concorrendo com Google, a parte de nuvem dele, né? O Azure, um AWS, e a coisa não deu certo, tá aí a prova. Mais ou menos, foi um comentário que eu achei legal que fizeram, é como a Apple descontinuando o iAds, né? Ele não tem muito, não é muito foco, é uma tentativa, se colar, ok, colou. O iAds quando veio com uma ideia legal, bacana, mas não colou. É que nem um papinho agora que tá rolando da Apple, produzir conteúdo. Ok, ela tem condições de produzir conteúdo do ponto de vista de grana, mas talvez ela não tenha o apelo para fazer esse conteúdo. Se a Apple resolver fazer uma série, provavelmente não vai dar muito certo. Ela precisa se associar às pessoas que sabem fazer, tipo Beats. No caso da Beats, a Apple mandou muito bem, chamou os carinhas, não, vem cá aqui e tal, não, da Beats One. Só que colou a Beats One. A gente não sabe ainda os números. Morreu nessa sexta-feira o iTunes Radio Free, exatamente por essa evolução Beats One. Eu ouvia Beats One, mas hoje não tô ouvindo mais, não sei como é que tá a aceitação da Beats One. Grana para manter, a Apple tem. Contratar pessoas capacitadas, a Apple consegue fazer. Agora, colou? Essa é a questão. A Apple pode, de repente, chamar um carinha aí de YouTube, bacana, produz, ou faz uma parceria com galera de Hollywood. A Apple, sim, é grande, tá envolvida nesse meio e certamente já pensou, já considerou, já estudou. Já rolou alguma conversa? Óbvio, com certeza. Não, por que você não, né, faz aqui e tal? Óbvio. Esse papinho surge dentro da indústria de entretenimento de um repórter que tem, com certeza, suas conexões, mas, né, não sei se cola. E voltando à história do Parse, não tem muito o que fazer por hora se não esperar, ver o que, que o mercado vai, pra onde ele vai caminhar, quais alternativas vão surgir. O Parse tá oferecendo algumas delas. Ó, tá aqui o código-fonte pra Node.js, coloca lá no servidor. Talvez esse seja um lado ruim do capitalismo. Eu vou lá, crio uma startup, uma empresinha legal, bacana, fornece uns serviços que todo mundo gosta, chama a atenção, é valorizada. Lembrando que essas... Eu vejo muita gente falando besteira de valorização. Essas startups que valem 1 bilhão e não sei o que, e que não vale isso tudo. Não é assim que funciona. Eu vou e eu negocio a minha empresa, 1% da minha empresa, por 1 real. Então, automaticamente, a minha empresa vale 100 reais. É assim que é calculado esse valor. Não é que a empresa tenha 100 mil no caixa. Ela fez um financiamento, deu parte das suas ações para o mercado em troca de dinheiro, e aí você calcula uma regra de 3 para ter o valor na sua empresa. Então, quando você vai ver assim, está o Nubank, por exemplo, tá com um valor agora de mercado de 500 milhões de dólares. Por que isso? Porque vendeu 10% por 50 milhões. Fez uma rodada de investimento, arrecadou 50 milhões de dólares por 10% do seu negócio. Logo, o valor de mercado dela hoje, $500 milhões. Mas eu fui manter minha empresinha, ok, legal, fornecendo um serviço bacana. Alguém grande veio e comprou, absorveu os serviços, mas aí acaba descontinuando. Às vezes você até compra pra propositalmente enterrar. Não acredito que tenha sido essa a intenção do Facebook, foi sim de melhorar, de tentar fazer alguma coisa, mas uma iniciativa que não deu certo. Triste para os desenvolvedores. O impacto para você não vai ser muito, tirando alguns aplicativos que não são atualizados faz muito tempo e que estavam rodando em cima do Parse, talvez não sejam atualizados. Os demais, talvez, ali o iOS 10, quando pintar alguma novidade, ter que fazer algum ajuste, quando se descobrir o sucessor do Parse, esses aplicativos devem ser atualizados. Quem também está sendo dado como morto cripto é o Windows Phone, 2% de market share, enquanto o iOS e o Android vendem 4 bilhões de dispositivos, o Windows Phone 100 milhões. Ok, é feio para a Microsoft, é gigante, mas você ficaria chateado com 100 milhões de unidades vendidas. É um belo número, que ok, como o ecossistema não seja muito, que talvez mostre que o Continuum, vamos combinar, boa parte da galera no desktop tem Windows e não leva isso para o universo mobile, não tem o Continuum, mas talvez essas pessoas não estejam mais usando o desktop da maneira como a gente concebe, talvez eles usem no trabalho, seja a máquina de trabalho, e no pessoal, quando está em casa, é o Android, é o iPhone. Talvez a Microsoft, olhando para esse lado corporativo, consiga fazer alguma graça. Agora, o Lumia, ele chegou tarde no mercado, ele talvez tenha um apelo para a galera que gosta de fotos, conheço algumas pessoas que curtem fotos e estão lá no Lumia, mas o que importa para o usuário médio barra avançado são os aplicativos. É o que dá brilho, o que dá graça são os aplicativos. E aí, o Windows Phone, né, você não tem, ou se tem, é meia boca, o pacote básico, né, o pacote obrigatório, mandatório que você deveria ter no Windows Phone é capenga. Eu tentei brincar com a automação no Windows Phone e não tem alternativa. No Android até tem, você até consegue fazer algumas coisas, mas no Windows Phone, zero. Mas a Microsoft não pode descontinuar essa iniciativa, porque ela está com uma ideia de bloco, uma ideia inteira de um ecossistema. Ela não pode abandonar. Talvez ela tenha que rever o projeto. Talvez ela tenha que... A galera está falando disso, desse papinho da Microsoft fazer um Surface Phone, que ela descontinuaria o Lumia em função de um Surface Phone. Talvez seja o caminho, porque por mais que a Microsoft ela leve os seus aplicativos para o Android, tem uma integração legal, a mesma coisa para o iOS, como é que ela vai fazer com os desenvolvedores que desenvolvem para Windows Desktop? Ok, tem um .NET legal, consigo fazer o aplicativo Windows, consigo levar isso para o telefone, mas de que adianta se ninguém usa o telefone? Do ponto de vista de parceria, a Microsoft está mandando bem, estreitou mais ainda os laços com o Dropbox, você já conseguia editar um arquivo do Office que estava salvo no Dropbox sem sair do navegador, e a integração que você tem no Outlook para iOS e Android, dos anexos serem enviados diretamente do Dropbox, ou do Box, ou do OneDrive também, chega na web, chega no Outlook.com. Em termos de números de smartphones, uma curiosidade legal. Embora em 2015 a gente tenha batido um recorde, nunca se vendeu tanto smartphone na história, foram 1.44 bilhão de unidades em 2015, no ano anterior 1.28 bilhão. Esse último trimestre foi o trimestre com o menor crescimento da história, ou seja, tá desacelerando. A questão é momentâneo, é o preço, tá caro. Aqui no Brasil, o mercado de iOS reduziu 50%, há um ano atrás era 5.5%, agora 2.8%. Isso não significa que você tenha vendido menos iPhone, muito pelo contrário, mas significa que a galera comprou mais Android. Eu tenho a opção de comprar um smartphone de R$4.000 ou um smartphone de R$1.000, R$1.500, que faz mais ou menos a mesma coisa. A grande massa vai escolher o mais barato. Aquele que entende mais um pouquinho é que vai pensar um pouco mais nos prós e nos contras, vai avaliar, e mesmo esse está optando pelos R$1.000, está optando pelos R$1.500, e isso não é só aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, o iOS tinha 47%, quase 48%, virou 39%. No Japão, de 60% para 54%. Quando você olha para as fabricantes, Samsung em primeiro lugar, 81 bilhões de unidades, Apple em segundo com praticamente 75%, depois a Huawei com 30 milhões, a Lenovo Motorola 20 milhões, Xiaomi com 20 milhões também, e as demais 176 bilhões. Em percentuais, 22%. Samsung 16%, Apple, Huawei com 7%, Lenovo Motorola e a Xiaomi também com 5%, e as demais somam 44%. Esse raio-x, ao meu ver, não determina que acabou o mercado de smartphones. Não, não acabou. Vai continuar. A gente precisa de smartphones. Caiu o mercado de PCs. Por quê? Porque a galera não precisa mais de PC. Deixa esse velhinho aí, tá dando conta do recado. Eu só ligo ele uma vez por ano pra fazer imposto de renda? Deixa assim. O que eu uso é o smartphone. Vamos atualizar o smartphone todo ano, a cada 2 anos, sei lá. Muita gente ainda precisa chegar nesse mercado. Ainda tem uma certa democratização de smartphone, de acesso à internet. Só que tem uma coisa, gente. A grana hoje tá curta. e no mundo inteiro. E quando a grana tá curta, você começa a cortar os supérfluos. Você não come mais fora, você dá aquela... Não vai no cinema, deixa de viajar. A quantidade de gente que, sei lá, em 2010, 2011, viajava, né, 2-3 vezes por ano, certamente você conhecia muita gente assim no Brasil. Hoje, o que você tem é uma evasão praticamente do Brasil. Muita gente, quem tem condições, tá saindo do Brasil. A gente acaba tendendo a acreditar que isso é uma particularidade do Brasil, que só acontece aqui, mas não é verdade. Isso é uma condição global. Por isso, esses números, a galera não tem grana pra gastar em supérfluos, em smartphones, dá aquela reduzida. Talvez até a gente possa pensar numa maturidade do mercado, mas não vai acabar. Eu me vejo daqui, sei lá, há 10 anos sem computador. Consigo me imaginar, mas eu não consigo me imaginar daqui a 10 anos sem um smartphone. O que eu faço no computador, eu posso fazer no smartphone. Consigo imaginar esse futuro, mas eu não consigo imaginar o meu futuro sem smartphone. Claro que o smartphone não vai ser eterno. Vai surgir alguma coisa para ocupar o lugar do smartphone. Talvez um wearable, um qualquer coisa. Mas isso ainda não tá no mercado para ameaçar os smartphones. Sempre vai ter geladeira sendo fabricada no mundo. A gente precisa de geladeira. O mercado tá maduro. Todo mundo já tem uma geladeira em casa, tem um ciclo de atualização curto. Mas geladeira, vamos combinar, não vai acabar. Isso me lembra também um artigo do Guardian falando que a Apple está enfrentando dificuldades para contratar pessoas, contratar funcionários. Você pode até fazer alguma associação com essa dificuldade momentânea de smartphones. Só que, pensa assim, você, para trabalhar na Apple, precisa ser um cara, né, o que eles chamam de uma pessoa do tipo A. Não é um Zé qualquer, né? Tenho meus receios de que a grande população não gostaria de trabalhar na Apple. O que acontece é que essa galera do tipo A, de repente, tem os seus próprios sonhos, quer montar a sua startup, montar a sua empresa. Houve uma mudança do mercado de trabalho, uma mudança de geração. Essas pessoas do tipo A gostam de inovação, gostam de trabalhar na ponta. E talvez a Apple, não que ela não esteja na ponta, mas ela nunca foi ponta, de fato. Ela via as coisas acontecendo e criava a sua própria versão dessas coisas. Versões aprimoradas das inovações do mercado. E para você fazer inovações, precisa de grana, precisa de pesquisa, coisa que hoje você consegue dentro de uma startup resolver. Você tem financiamento, você tem investimento. Hoje é mais fácil de você conseguir grana do que um tempo atrás. E outra, esses funcionários são altamente concorridos. Todo mundo quer contratar esses funcionários. Tem até muita gente que não quer ser funcionário Apple, quer ser ex-funcionário Apple, quer passar pela Apple porque isso vai dar um boom pela carreira. Ó, fui selecionado pela Apple. Mas não sei se é a leitura que o Guardian faz, simplesmente a Apple tá enfrentando dificuldades para contratar pessoal, ela não é mais a empresa inovadora, não é mais o melhor lugar para se trabalhar. Cita-se alguns diferenciais, né? Por exemplo, na Apple você não tem comida gratuita, como tem em diversos outros concorrentes. Mas, enfim, talvez você trabalhar no iPhone 28 não seja tão legal quanto ter trabalhado no iPhone 1. E para finalizar... O Google! Lembra ano passado quando um indiano comprou o Google.com no Google Domains? Um errinho ali, não foi de fato, mas o Google tem esse serviço de domínios. O cara foi lá, conseguiu comprar o Google.com, acho que foi uma mixaria, sei lá, $1. Foi uma grana qualquer, comprou o Google.com, exibindo uma falha do sistema. E aí o Google foi e recompensou o indiano, o Samuel Ved, com $6.13. Como se fosse Google numérica. Basicamente, né? 6006 13, né? Google. Escreve aí. 6006 13. E o indiano resolveu doar para uma caridade esse valor. E aí o Google dobrou. Ah, já que você doou, achei legal, tomei de novo. Somando o total de $12.012.26. Acho legal essa... essas brincadeirinhas com valor. Unidade agora é um Google, $6.006.13. Tem mais coisa pra falar, mas segunda-feira eu falo, segunda-feira eu volto. Mas deixa só registrar que a Samsung anunciou nessa quinta-feira o novo Galaxy A5 e A7. Não tem A3, mas tem versão do A7 e A5 pra 2016. Mais fino, atualizada no hardware, blá, 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 blá. A questão é o preço. Ano passado, o A5 vinha por R$1.500 e o A7 2.200. Esse ano o A5 veio por 2.200 e o A7 R$2.500. Até que o A7 não subiu tanto assim, né? Abraço pra vocês, até segunda, excelente final de semana. Tchau, tchau.
Coca-Tech. Cocatec está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.